Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A audiência geral do Papa Francisco esta manhã no Vaticano. Seria enganoso se fosse dada a impressão de que só o aborto e a eutanásia constituam as únicas graves questões da doutrina moral e social católica. Nota do cardeal profeta da Congregação para a Doutrina da Fé ao presidente da Conferência Episcopal Americana, Dom José Gomes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Com estas saudações, o Papa Francisco iniciou a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O combate da oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada no Pátio São Damaso, no Vaticano, com a presença de alguns fiéis de várias partes do mundo.
Sono contento de riprendere questo incontro faccia a faccia.
Estou feliz em retomar estes encontros face a face, pois lhes digo uma coisa: não é bom falar diante do nada, diante de uma câmera. Encontrar as pessoas, encontrar vocês, cada um com sua história, ver cada um de vocês, para mim é uma alegria. Obrigado por sua presença e por sua visita. Levem a mensagem do Papa a todos. A mensagem do Papa é que rezo por todos e peço que rezem por mim, unidos na oração. Segundo o Pontífice, a oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. Sim, é possível rezar como papagaios, disse o Papa, mas isso não é oração. Certamente, ela concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil. Cada vez que a queremos fazer, de repente lembramos de outras atividades que naquele momento parecem mais importantes e mais urgentes. Isso acontece também comigo, frisou ele. Francisco disse ainda que quase sempre depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo nos engana deste modo. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e, por vezes, procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Combater na oração. Muitas vezes a oração é um combate, disse o Papa, contando um episódio que aconteceu numa diocese na Argentina. Francisco recordou que um casal tinha uma filha doente por causa de uma infecção. Segundo os médicos, a menina morreria ainda naquela noite. O homem era um operário. Ele saiu do hospital chorando, pegou o trem, viajou 70 quilômetros e foi à Basílica de Nossa Senhora de Luján. Quando chegou, a basílica estava fechada e ele se agarrou às grades do portão. Rezou a noite inteira e de manhã a igreja abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Essa cena é indelével. Eu a vi, eu a vivi, disse o Papa. O combate daquele pai na oração precede um sorriso, o de sua esposa que lhe disse, quando voltou para casa, que sua filha foi inexplicavelmente curada. Nossa Senhora o ouviu. A oração, salientou o Papa, lembrando este episódio, faz milagres.
O Senhor é sempre conosco. Se em um momento de cecità não riusciamo a scorgere a sua presença,
Jesus está sempre conosco, e se num momento de cegueira não conseguimos vislumbrar a sua presença, conseguiremos no futuro. Também nós um dia poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos dizer: pensava que estava sozinho, mas não, não estava. Jesus estava comigo. Após a catequese, o Papa Francisco saudou cordialmente os poloneses, recordando que nesta quinta-feira, dia 13, celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob a sua proteção materna, sobretudo quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração, disse o pontífice. Ainda na saudação aos poloneses, o Papa recordou também que amanhã, quinta-feira, celebra-se o 40º aniversário do atentado a São João Paulo II.
Ele stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fátima.
Ele sublinhou com convicção que devia sua vida à Senhora de Fátima. Este acontecimento nos dá a consciência de que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus, disse Francisco. Ao Imaculado Coração de Maria, confiamos a Igreja, nós mesmos e o mundo inteiro. Rezemos pela paz, pelo fim da pandemia, pelo espírito de penitência e pela nossa conversão. A seguir, Francisco exortou, guiados pelos santuários de todo o mundo, a rezar neste mês de maio o terço para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e de trabalho. Hoje, lembrou ele, o Santuário da Beata Virgem do Rosário em Namyang, na Coreia do Sul, guia esta oração mariana. Unamo-nos aos que estão reunidos neste santuário, rezando especialmente pelas crianças e adolescentes.
E como de costume, também hoje não faltou a habitual saudação do Papa Francisco aos peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Domani ricordiamo con grande venerazione la Madonna di Fátima. Mettiamoci con fiducia sotto la sua protezione materna, specialmente quando troviamo difficoltà nella nostra vita di preghiera.
Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Amanhã lembramos com grande veneração Nossa Senhora de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob sua maternal proteção, especialmente quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração. Que Deus vos abençoe.
Dio vi benedica.
A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, sì, nome Domini benedicto. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Diálogo, cautela, concórdia, unidade. Estas são as diretrizes para as quais a Congregação para a Doutrina da Fé exorta os bispos dos Estados Unidos da América a procederem nas suas discussões sobre a formulação de uma política nacional para lidar com a situação dos católicos em cargos públicos que apoiam uma legislação que permite o aborto, a eutanásia ou outros males morais. O Dicastério enviou uma carta assinada pelo cardeal prefeito Luiz Francisco Ladária ao presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, José Horácio Gomes, afirmando que qualquer discussão sobre o tema deve ser contextualizada dentro do quadro mais amplo da dignidade de todos os fiéis de receberem a comunhão e não apenas uma categoria de católicos, refletindo a sua obrigação de conformar as suas vidas com todo o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto se preparam para receber o sacramento. Seria enganoso, escreve o cardeal, se tal afirmação desse a impressão de que o aborto e a eutanásia por si só constituem as únicas questões graves da doutrina moral e social católica que exigem a intervenção da Igreja. A carta do cardeal Ladária é datada de 7 de maio de 2021, e vem em resposta a uma carta enviada por Gomes em 30 de março passado, informando a Congregação da Doutrina da Fé que os bispos americanos estavam preparando-se para redigir tal documento na esteira de algumas controvérsias a respeito do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu apoio às políticas pro-choice. O cardeal agradeceu as informações recebidas e, sobretudo, a intenção do presidente da Conferência Episcopal de enviar a minuta do documento para uma revisão informal antes da sua apresentação ao Corpo de Bispos para uma votação. O cardeal respondeu, então, ao pedido de que a congregação disponibilizasse uma cópia da carta enviada em 2004 pelo então cardeal prefeito Joseph Ratzinger ao ex-cardeal Theodore McCarrick sobre os mesmos temas. O documento assinado por Ratzinger foi sob forma de uma carta privada aos bispos e o futuro pontífice havia estabelecido que estes princípios não se destinavam à publicação. Portanto, explica Ladária, a Congregação para a Doutrina da Fé continuará a respeitar este desejo. Ao mesmo tempo, o cardeal reconhece que os princípios contidos na carta podem ajudar os bispos na elaboração do seu documento, mas eles devem ser discutidos somente no contexto da nota doutrinal autorizada de 2002, intitulada Sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política, texto que precede a comunicação pessoal do cardeal Ratzinger. A carta do cardeal Ladária lembra, de facto, que a questão sobre os políticos católicos que apoiaram o chamado direito de escolher o aborto surgiu durante as visitas ad limina dos bispos dos Estados Unidos em 2004. Quando a nota doutrinal foi discutida durante estas visitas ad limina, escreveu o cardeal, ficou claro que havia falta de acordo sobre a questão da comunhão entre os bispos. Naquela época, o desenvolvimento de uma política nacional não estava sendo considerado e o cardeal Ratzinger havia oferecido princípios gerais sobre a digna recepção da Sagrada Comunhão a fim de ajudar os ordinários locais nos Estados Unidos nas suas relações com políticos católicos pro-choice nas suas jurisdições. Portanto, afirmou o prefeito, a comunicação do cardeal Ratzinger fornece o ensinamento do magistério sobre o fundamento teológico para qualquer iniciativa relativa à questão da digna recepção da Sagrada Comunhão. A unidade na Igreja é o objetivo principal. Portanto, a sugestão do dicastério é a mesma de então, diálogo. Um diálogo a ser amadurecido e conduzido em duas fases. Primeiro entre os próprios bispos e depois entre os bispos e os políticos católicos pro-choice nas suas jurisdições. Entre os bispos, para que concordem como conferência que o apoio à legislação pro-choice não é compatível com o ensino católico, à luz da já mencionada nota doutrinal, que afirma que os cristãos são chamados a discordar de uma concepção do pluralismo em chave de relativismo moral, nociva à própria vida democrática, que tem necessidade de bases verdadeiras e sólidas, ou seja, de princípios éticos que, por sua natureza e função de fundamento da vida social, não são negociáveis. Os bispos, escreve Ladari, deveriam afirmar como conferência que aqueles que são diretamente envolvidos nos órgãos legislativos têm a obrigação grave e clara de se oporem a qualquer lei que ataque a vida humana. Tendo chegado a este acordo, passa-se à segunda fase, isto é, um diálogo direto com os ordinários locais, que por sua vez deveriam encontrar e dialogar com os políticos católicos dentro das suas próprias jurisdições, que adoptam posições pro-choice a fim de compreender a natureza das suas posições e a sua compreensão do ensino católico. Uma vez concluídas estas duas fases de diálogo amplo e sereno, o Episcopado Católico dos Estados Unidos estaria diante da difícil tarefa de discernir a melhor maneira de a Igreja nos Estados Unidos da América dar testemunho da grave responsabilidade moral dos funcionários públicos católicos de proteger a vida humana em todas as suas fases. Caso se decida então formular uma política nacional sobre o recebimento da comunhão, tal declaração, recomenda a Congregação da Fé, deveria expressar um verdadeiro consenso dos bispos sobre o assunto, desde que qualquer disposição sobre o assunto respeite os direitos dos ordinários, individualmente nas suas dioceses e as prerrogativas da Santa Sé. Daí o convite a fazer todos os esforços para dialogar com as conferências episcopais de outros países, já que esta política é formulada tanto para aprender uns com os outros, quanto para preservar a unidade na Igreja Universal. África Global. Amigos, amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e dos eventos da vida dos africanos e do continente africano em geral. Em destaque hoje, a terceira parte do diálogo com a senhora Marcionila Maria Jaguraba, brasileira, mãe da nossa colega do programa brasileiro Mariângela Jaguraba. Ela é pedagoga, atualmente na reforma, e aproveitamos da sua presença neste momento aqui em Roma para dialogar sobre diversos aspectos da vida social no Brasil e, de modo particular, sobre a questão da educação e a situação dos afrodescendentes no Brasil.
É, não vou dizer para você que seja fácil, não. Mas é interessante, a gente hoje, né, a gente vê isso aí com outra, eu vejo isso aí hoje, que eu tenho uma consciência totalmente diferente. Mas naquela época, por exemplo, a criança dentro de sala de aula, igual eu lembro quando eu estava, por exemplo, no ginásio, então quando o professor ia tocar no assunto, chegava na parte de falar do escravo, por exemplo, a gente ficava com vergonha, como se a gente é que fosse... né?
Atingida.
Você vê, nós é que éramos os... né, os ofendidos, os oprimidos, e a gente ficava assim com vergonha, mas pela forma como o professor tocava no assunto. Né, ele tocava no assunto assim, de uma maneira pejorativa, então fazia o aluno afrodescendente se sentir diminuído. Porque, na verdade, eles criticavam mesmo o nosso cabelo, criticavam, né, o nosso nariz, criticavam os nossos lábios. Ou seja, tudo. Então você se sentia assim diminuído. Hoje já é tratar de uma forma totalmente diferente. Porque, inclusive, também você, o aluno hoje, ele não aceita, do professor falar, por exemplo, da raça dele, da forma como alguns, não estou dizendo também todos, né? Mas da forma como alguns falavam em relação à raça. Então, o aluno afrodescendente, ele não tinha assim, aquela consciência do orgulho da raça. Hoje, a gente já ensina isso. Eu ensino isso aí para os meus netos, entendeu? As minhas filhas passam isso aí para os filhos. Então, a criança já sente aquele orgulho de ser afrodescendente, de ter contribuído para a formação do povo brasileiro e não aceitar de ser discriminado. Né? Não aceita hoje. Né? O afrodescendente hoje ele está assim com uma outra consciência. Mas nessa época, a parte do afrodescendente, por exemplo, como era contada, o racismo institucionalizado, porque o próprio Estado, né, não existe igual existe hoje uma punição, por exemplo, para quem cometer algum ato de racismo. Hoje, por exemplo, no Brasil, se ficar comprovado, se você comprovar que foi ofendida nessa parte aí da raça, racial, né, do racismo, aí você pode entrar com o processo, a pessoa realmente é processada. Então, quer dizer, hoje existem assim leis nessa parte aí que nos dão pelo menos alguma proteção. Mas naquela época, quando eu comecei, por exemplo, quando eu estudava, não existiam essas leis. Então, quer dizer, se a pessoa podia fazer o que quisesse, porque não tinha nenhuma punição. Podia te chamar de macaco, igual não sei o quê, que não ia acontecer, igual aconteceu agora há pouco tempo, ficou sabendo no Brasil, naquele jogo de futebol, jogador que a câmera focalizou a moça chamando ele de macaco. E aí ele pôde tomar as providências. Então, mas naquela época não tinha isso. então você podia ser ofendida. Como eu te disse antes, o próprio professor falava dentro de sala do escravo, falava do nosso cabelo, do nosso nariz, etc. e tal, de uma maneira pejorativa, e não acontecia nada. Não, porque você não ia sair dali e ia reclamar no diretor que o professor estava falando assim. Né? Que mesmo se você falasse também, acho que você que ainda seria punido. Né? Então...
Como foi possível construir família e educar filhos neste contexto?
Olha, Filomena, igual, por exemplo, igual eu estou falando da consciência da criança, porque os nossos pais, por exemplo, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, né? Então, quer dizer, eles, na cabeça deles, porque para eles também, lógico que foi muito mais difícil, foi muito mais difícil, porque eu, por exemplo, o meu tetravô foi escravo. Sim, sim. Então, eu acredito, para eles foi muito mais difícil e assim, na cabeça deles, olha, você veja bem, hoje ainda, nesse período, nós estamos no século XXI e ainda tem... uma pequena parcela ainda de pessoas afrodescendentes que acham, eles acham assim, eu estudei, então eu sou diferente. Não sei por quê. Então a filha, eu tenho, por exemplo, uma amiga, então eu converso muito com ela, mas eu acho que assim também o histórico de vida dela, né, é assim muito conturbado, porque ela ainda acha que, ah, não, mas... negro, ter carro? Mas a minha filha, ela quer fazer, a filha dela quer fazer enfermagem, né? Quer fazer não é o técnico, o quer fazer enfermagem mesmo, a nível superior. Ah, mas isso aí não é para nós, não. Isso aí, eu falo com ela, falo, minha filha, que isso? Acorda! Eu falo, que isso? Acorda, pelo amor de Deus, em que mundo
está vivendo?
Né? Que você está vivendo, você tem coragem. Eu falei assim, ah, não, você não está me falando isso não, né? Você não está falando isso aí para mim, não. Ela falou assim, não, com você eu tenho coragem de falar e tudo. Eu falei, minha filha, mas você não pode ficar pensando assim. Porque senão o que, que vai ser dos seus netos, dos seus bisnetos? Como é que vai ser? Você tem que passar para eles uma postura diferente. Nós temos direito a tudo que os outros têm direito também. Então, é isso que eu estou te falando, assim. Criar filhos naquele contexto e tudo era assim, mais complicado para os nossos avós, bisavós, porque eles não tinham a consciência que passava para eles. Era aquela consciência mesmo de que o negro não tinha direito, não podia entrar no tal clube, porque era um clube para branco. Então você não tinha direito, nem de ficar olhando muito para lá, porque lá não era seu lugar, entendeu? Então, assim, para eles era muito mais difícil. Eu acho que, assim, no meu tempo foi muito assim, mais fácil, né? É um outro período. Então, foi muito mais fácil você, né? Não é possível já ter uma consciência, mostrar, ver que você tem tanto direito quanto os outros. Então, eu acredito que hoje em dia, para as famílias, é muito mais fácil. Aí tem uma coisa assim, eu sempre falava para os alunos lá da escola, que gostavam muito de rap, de funk, não sei o quê. Eu falei assim, não, gente, quando eu era orientadora, eu conversava muito com eles, sempre tive, graças a Deus, acho que por isso, assim, eu me considero, e na minha cidade também, todos me consideram uma ótima educadora, sempre fui uma profissional muito respeitada, porque eu sempre falei assim muito com eles, falei, gente, vocês podem gostar de funk, podem gostar de rap, podem gostar do que vocês quiserem, futebol, seja do que for, mas tem que estudar. Têm que estudar, não pode ficar só nisso aí.
Isso é um problema quase que todos os negros têm hoje.
Exatamente.
Né? Barack Obama disse a mesma coisa também aos afrodescendentes dos Estados
Unidos.
Então,
eu falei, gente, tem que estudar. Você pode gostar de futebol, pode gostar de música, você pode gostar do que você quiser, mas você tem que estudar. Tem um outro jeito de mudar, sabe, a mentalidade, de abrir os horizontes. Né? Se você enxerga assim, a educação ela vai te ampliar. Então, tem que estudar. Então, eu sempre falei muito isso aí com eles. Eu sempre bati nessa tecla. Né? Porque a gente sabe que é o caminho, né?
E em termos de conscientização, qual é a sua ideia sobre o que tem sido feito pelos próprios afrodescendentes para acabar com o racismo institucional no Brasil, em particular, e na América Latina em geral? A semelhança, por exemplo, daquilo que foi feito nos Estados Unidos da América?
Olha, Filomena, eu lembro que há um tempo atrás, a própria igreja, ela sim, trabalhava muito nessa parte de, né, conscientizar em relação ao povo negro, né, ou afrodescendente. Então, os próprios padres, eu me lembro, né, que eles tinham, levavam aqueles projetos comunitários para trabalhar essas questões. Então, não só no dia da consciência negra, porque lá no Brasil é 20 de novembro. Sim, sim, sim. Então, não fazer só aquele trabalho no dia 20 de novembro ou próximo ao 20 de novembro, mas fazer um trabalho de todo dia. Sim, sim, sim. É um trabalho diário. Então, eles tinham muito... Eu lembro que há uns anos atrás, por exemplo, lá na minha comunidade, aí tinham muito, assim, esses projetos de encontro, encontro de negros, né, que a gente chamava assim, encontros afrodescendentes, né, para a gente discutir as questões que estavam acontecendo, os casos que aconteciam, né, então a gente debatia, lia, estudava, conhecia as literaturas que estava saindo em relação ao assunto. Então, antes tinha mais. Depois, com o passar do tempo, ainda existe ainda no Brasil, lá em Juiz de Fora, por exemplo, ainda existem alguns grupos, né? Mas eles ficam assim, mais voltados para quando chega novembro. Não é um trabalho assim que é feito. É um trabalho sistemático, de sempre. A não ser quando acontece algum caso
algum sobressalto.
Isso. Sim. Aí aquilo vem à tona, né? Aí volta a se falar sobre isso e tudo. Mas eu penso assim, isso aí é uma coisa
de longa,
que tem que ser falado sempre. Não é só numa data, numa época específica. Né? Tudo bem, você pode até dar mais ênfase nessa época, na data específica, mas, assim, falar sempre. A escola hoje em dia, por exemplo, né, tem mais professores afrodescendentes, do que na minha época. Você podia contar nos dedos quantos professores negros tinham. Agora, hoje, você já vê... Já tem bem mais professores afrodescendentes. Então, os professores já têm dentro do currículo, dentro de algumas matérias, já tem também nos que a gente chama de educação extracurricular, A gente já tem debate, já tem encontros sobre esses assuntos, né? Mas a própria igreja antes, ela trabalhava, ela tinha um trabalho assim, mais voltado para conscientizar.
Oracota, não despreze essa matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Oracota,